Bom dia para todos. Ainda continuando o nosso pensamento no chamado de Deus para nós como um salvo, lembrando as palavras que o Espírito Santo usa para sair do apóstolo Paulo, quando Lucas relata o seu desejo da corrida. Confesso para os irmãos, tomando um gancho do que o Bill estava falando agora de Lucas, acordei de madrugada hoje para orar, pensando em Lucas, um homem que foi falado pelo apóstolo Paulo como um médico amado. E confesso que é emocionante, pelo menos foi para mim, não que seja algo novo que foi descoberto pensando nesses dias e considerando nessa madrugada, mas como a palavra de Deus, ela fala profundamente e traz-nos as lembranças. No primeiro versículo de Lucas, nós temos o coração de um homem chamado por Deus. Vemos o seu empenho, vemos a sua dedicação como médico. No primeiro versículo de Lucas, nós temos o registro: tendo, pois, irmãos, empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Nessa leitura desses quatro versículos, onde nós temos a introdução do Evangelho segundo Lucas, o qual vai discorrer a preciosidade da pessoa do Senhor, dando ênfase à paz, como o Bill tem mencionado, ele era um homem semelhante a qualquer um, tendo uma formação que podia fazê-lo ir para um outro caminho, ter ambições, outros propósitos, mas embora sendo um médico, o seu desejo que está no seu coração é ele tirar um tempo, como descreve aqui, para poder saber os pormenores da vida do Salvador, sabendo daqueles que havia andado com ele, sabendo os pormenores, os detalhes, para ele poder deixar registrado, com a finalidade para que conheça a certeza das coisas de que já estás informado. Que dedicação! Isso deve atingir nossos corações. Isso deve falar conosco. Ele era um homem que tinha relevância na sociedade. É um homem que servia o povo. Mas um homem que o seu Salvador, o Senhor Jesus, tomou preeminência. Tinha valor. E ele faz isso com afinco. Quando novamente ele escreve o Atos dos Apóstolos, registro que nós temos da ação do Espírito Santo com tamanha presença. Atos capítulo 1. Ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Eu confesso que isso parece um tapa na cara nossa como um cristão hoje em 2021. Quando nós temos o ensinamento dos dons espirituais, nós temos que o valor que as Escrituras traz para nós para fazer algo com dedicação, especialmente aqueles que ensinam, né, faça com dedicação e assim por diante. Às vezes falta dedicação nossa como um crente no exercício dos dons espirituais. E a falta disso, há prejuízo no corpo local. A falta desse empenho, por tratar as coisas assim, não com tanta responsabilidade, por não tratar as coisas do Senhor com prazer, com vontade. Lendo Lucas 1, esse relato que nós temos, dessa introdução que ele faz, nós podemos imaginar que naquele tempo, que não tinha a velocidade das informações que nós temos hoje, o quanto foi difícil para Lucas. Ele já traz disso, de uma informação, dele de fato buscar mais essa informação, dele de fato colocar as coisas em ordem para que de fato tivesse uma lógica da maneira desse registro. Houve tempo gasto, houve empenho da parte dele para que hoje nós pudéssemos nos deliciar com as Escrituras. Sendo usado pelo Espírito Santo, foi. Mas houve uma ação da sua parte em se dispor, em deixar ser usado. E ele não está falando isso nessa introdução para se autopromover, não. Ele não está falando essas coisas aqui para ficar famoso na presença de Teófilo? Não. Mas nós vemos esse registro aqui, que é algo que serve para nós hoje. Podemos estar em qualquer área profissional que Deus tem nos colocado, e nós podemos usar, mas a nossa visão deve ser uma visão maior. Uma visão maior, uma contemplação maior do Senhor, e ter isso fervendo em nossos corações. Isso deve ser prático, deve ser real. Nós devemos nos vibrar com as coisas de Deus. Tem várias pessoas que nós temos nas Escrituras, não como Lucas, que era um médico, mas nós pensamos que em Colossenses capítulo 4, os irmãos devem estar pensando já quem é essa pessoa, finalizando os escritos aos Colossenses, no capítulo 4, em termos de despedida, o apóstolo Paulo, ele está falando para esta igreja, e ele diz o seguinte: dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras. Nós temos para frente um pouquinho, aí em Filemão. Filemão, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, um homem que estava disposto no serviço, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Arquipo está aqui registrado também em Filemão. O mesmo Arquipo de Colossos. E o registro que nós temos, tão pouco desse homem. Arquipo era um homem, aqui é chamado nessa tradução, fiel, corrigida, fiel, nosso camarada. Mas outra tradução diz para nós, companheiro de luta. Quando nós pensamos em lutas, nós pensamos em batalhas. Nós pensamos em guerra. Arquipo, um homem que às vezes é tão pouco lembrado na igreja de Deus, fez diferença para Paulo. Ele está dizendo aqui, para nesses escritos de Filemão, que era um homem que também tinha lutas, companheiro de Paulo nas lutas. E quando ele escreve a Colossenses, ele está dizendo, olha, diz para Arquipo, talvez as lutas podem nos desanimar, né? Pode tentar de uma forma ou de outra, mas ele vai dizendo, olha, diz para Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que cumpras. Pensamos, irmãos, que vale a pena nós poder cumprir aquilo que nós temos recebido do Senhor. Quer seja no meio das lutas, as adversidades da vida, mas a palavra de Deus nos aconselha, nos admoesta, nos empurra para que, de fato, isso seja feito, seja realizado. Nós pensamos também no Velho Testamento de uma escrava. Uma menina que, uma moça que podia, de fato, ser totalmente diferente a sua atitude. Ela é escrava da esposa de Naamã. Lemos ali, 2 Reis capítulo 5, isso é conhecido também, estamos apenas lembrando destas coisas, porque exemplos podem falar conosco, com nossas vidas. Exemplos, eles podem, de fato, talvez abrir um pouco mais nossa mente para nós entendermos o valor. Menina, perdeu tudo por causa das tropas daquele homem, daquele chefe, daquela tropa. Perdeu a sua terra, tinha levado cativa pelo exército da Síria. Perdeu a terra, perdeu sua família, perdeu a sua liberdade. E em meio a tanta perda, aquela menina, ela vendo o marido da sua dona, né? Vendo aquele homem tão importante na nação, mas agora leproso. Ela fala, se esse homem estivesse lá. Se ele estivesse lá, ia ser diferente. Ele ia ser restaurado a sua lepra. Sabe que nós temos a uma atitude que fala com a gente, porque uma menina dessa, ela podia pensar, eu quero mais que esse homem morra. Não. Ela fala, tomara que ele estivesse lá. E ele vai, né? Nós sabemos da história, não vamos entrar em detalhes, mas ao ponto que, depois de tudo, a sua pele ficou restaurada como a pele de uma criança. Mas a disposição daquilo foi de quem? Foi de uma menina. Longe da sua pátria, da sua família, perdendo a sua liberdade, mas lembrando do seu Deus. Lembrando do seu Deus. Silas, voltando para o Novo Testamento. Quantas vezes nós lembramos do apóstolo Paulo nas suas viagens? Pensamos ele chegando em Filipos, naquele porto. Ali ele orando juntamente com Paulo e Silas ali orando. Mas quantas vezes nós lembramos do apóstolo Paulo, né? Mas Silas, que é o mesmo que Silvano, estava lá com ele, companheiro. Companheiro. Como é bom nós termos companheiro, né? Na obra do Senhor. Muito gostoso isso. A obra de Deus não faz sozinho. Tem companheiro. E companheira também, né? Apóstolo, ele diz em 1 Tessalonicenses 1, e isso fala também conosco, o exemplo desse homem. Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo junto. Nós temos 1 Pedro capítulo 5, também temos o registro. Estava pensando nele. Capítulo 5, versículo 12. Silvano, vosso fiel irmão, como cuido. Escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Por Silvano, vosso fiel irmão. Fiel irmão. Lemos Silas, Silvano, é o mesmo, né? Ali preso por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, preso. E ali diz para nós, Paulo e Silas, cantando, ó preso, todo açoitado, apanharam que só. Estão orando e estão cantando. Carcereiro está escutando. Homens que colocaram a sua vida atendendo de fato o chamado. Não sabemos por ele ter cidadania romana como ele tinha. Não sabemos se também por causa disso o apóstolo Paulo gostava de levá-lo nas suas viagens, mas sabemos que ele estava lá. Silas. Muitas vezes nós olhamos para o apóstolo Pedro e vemos ele sendo usado por Deus na pregação de multidão. Um homem que ele se sobressai no meio dos discípulos devido ao seu temperamento e assim por diante. Mas antes daquele homem se converter, o seu irmão André apresenta o Senhor para ele. André diz, Pedro, achamos o Messias. Imaginamos as recompensas, os galardões, os prêmios que Pedro terá no céu. Mas nós nunca devemos esquecer também que André, pela sua atitude, pela sua disposição vibrante, quando ele podia dizer, achamos, aquele que era prometido, achamos. Ele também terá algo para receber. E sabe, irmãos, o tempo vai passando e nós, como um crente, às vezes vamos deixando de vibrar, como pensamos ontem um pouco, né? Vamos deixando de vibrar com as coisas de Deus. Vibramos com tanta bobagem. Com tanta coisa que vemos notícias e às vezes aquilo parece que nos preenche, né? Coisa vã. Muitas vezes nós deixamos de vibrar. Porque muitas vezes nós deixamos de nos deleitar com a palavra de Deus. É tão gostoso quando você está numa reunião que a gente ouve coisas que não ouvimos anteriormente, aquilo preenche, né? Estava mesmo conversando com o Bill ontem à noite, o Bill estava falando, Junior, o Evangelho de João, de fato, mostra coisas que em outros não mostra, coisas quebradas, estragadas, assim por diante, né? Não tem ali vaso quebrado, não tem ali em João rede furada. E a gente vai pensando nessas coisas, essas coisas, né? Faz a gente vibrar, nos alegrar com esses relatos, que não é coincidência. Quando você está estudando a Bíblia sozinho em casa, estudando mesmo, não é fazendo uma leitura para inglês ver, não. É uma coisa certa, né? Você está ali estudando, observando, e tem coisa que pula, parece, das Escrituras. Aquilo traz uma alegria, uma satisfação. Mas às vezes, isso não é frequente. Às vezes isso é algo esporádico, e muito esporádico. Porque a gente está acostumado em fazer uma coisa assim, como que uma obrigação, sem nos deleitar com aquilo que de fato vai nos dar prazer. Nós vamos esquecendo de pensar no nosso amado Salvador, os seus feitos, e assim por diante. Timóteo, nós temos o relato, o grande prazer do apóstolo Paulo que tinha por aquele homem, que Paulo conhece desde a sua juventude. E o apóstolo diz no 2 Timóteo, no capítulo 1, que Paulo, ele lembrava de Timóteo que tinha uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Isso foi relatado para nós. Só que o relato que nós temos, que quando Paulo está falando acerca disso, é que uma fé que ela também não era fingida na sua avó, Lloyd, na sua mãe, Eunice, que essas mulheres, elas tiveram o prazer, sendo mulher, né? Pegando mais um gancho do Bill, com respeito à comunhão, que era para macho e fêmea, as mulheres, as irmãs em Cristo, da mesma forma, podem trazer grande prazer para o Senhor. Lloyd, Eunice, elas ensinaram Timóteo a ser um homem, ainda naquele tempo jovem, a ter uma fé genuína, verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Não menciona o seu pai. Não vamos gerar especulações por isso, né? Mas nós podemos pensar um pouco nesse assunto, a questão da família. Ensinar os seus filhos a amar o Senhor. É uma grande responsabilidade dos pais. Embora que pode para filhos, às vezes, pensar que o pai está com fanatismo, exagerando demais. Mas lá no fundo, todos os filhos sabem. O interesse dos pais, quando os pais de fato têm um interesse espiritual em querer levar Cristo para eles. E no tempo que nós estamos vivendo, nessa correria, quantas vezes isso tem sido esquecido pela família. E os filhos vão crescendo, tendo um grande contato com coisas humanas, com pensamentos humanos, sabendo muito dos humanos, do mundo, do século que vivemos, e pouca coisa de Deus. Eduardo me emprestou um livro, e esse livro é um livro, um tipo de, trazendo as palavras do original, do grego, esqueci o nome, do Novo Testamento. E na introdução do livro, bem grande, né? Na introdução do livro está escrito o seguinte: aos meus pais que inculcaram em mim amor pelas Escrituras. Um livro desse tamanho e uma frase desse tamanhozinho no meio do livro. Aos meus pais, que inculcaram em mim amor pelas Escrituras. Talvez nós tenhamos uma vontade muito grande de colocar nossos filhos na melhor escola desde pequeno, dos 3 anos adiante. É muito bom, é ótimo, se possível. Dar uma escola boa, incentivá-los a uma boa faculdade, a ser uma boa pessoa, ter uma boa saúde, pagar um plano de saúde, se puder pagar, de dar um conforto, se puder dar. Essas coisas são coisas muito boas. Mas quão bom seria também, nós como pais, pudéssemos a cada dia inculcar nos nossos filhos amor pelas Escrituras. Isso não começa lá dos 15, não. Isso começa cedo. Isso começa quando eles estão começando a falar, você podendo deixá-los decorar um versículo pequenininho, ensinando do Salvador para eles. E aquilo vai criando no coração deles um pensamento até o ponto deles reconhecer que eles não merecem nada, que eles são miseráveis pecadores, mas que o Senhor Jesus morreu em seu favor. E como é bom você receber uma cartinha de um filho podendo dizer: pai, eu já sou um salvo. Pai, eu já criei no Senhor, eu quero saber quando é que eu vou poder ser batizado, que eu quero ser batizado. Mas às vezes isso para muitas famílias talvez não tem tanto valor. E lá na frente vai ter um prejuízo muito grande. Falando um pouquinho da experiência da gente nesse assunto, não para engrandecer, mas para a glória de Deus. Meus pais, desde pequeno, tendo pouca cultura no que diz respeito à escola, tendo, de fato, sendo pessoas simples, vindo da fazenda, eles tinham prazer na palavra de Deus. Eu e meu irmão, que já está na glória, desde pequeno, a gente sentava na mesa, ele fazia um devocional, um orava, o outro orava, às vezes minha mãe orava, ele orava. Não era algo como que um batalhão, um polícia, não. Era uma coisa descontraída. E aquilo nos ensinou. E eu dou graças a Deus por isso. E a gente incentiva os irmãos, sabe por quê? Porque exatamente há 26 anos atrás, aqui em Brasília, eu fazendo um curso que eu trabalhava na Fiat, aqui em Taguatinga, 26 anos atrás, hein? Muito tempo, né? Recebi um convite para trabalhar na Fiat, lá no Amazonas, que estava abrindo lá, estava inaugurando. Um grande grupo, dono de várias empresas. 26 anos atrás, uma proposta irrecusável. Falei para o meu pai, e eu disse para ele: pai, eu só vou para o Amazonas se tiver pelo menos uma igreja. Sabe por quê? Porque aquilo tinha sido ensinado lá dentro de casa. Com 17 anos apenas, eu falei: eu só vou se tiver apenas uma igreja. Corri para o livrinho da ID, que tinha naquele tempo. Era relação de igrejas lá pelos estados. Quando eu li estado do Amazonas, cidade de Manaus, uma. Sou João Axford e a dona Claudete estava lá. Ah, aquilo foi a maior satisfação para mim naquele momento, de poder dizer, porque eu tinha dito para meu pai: eu vou se tiver pelo menos uma igreja. Então, prezados, esses ensinamentos, isso é feito dentro de casa. Lloyd, Eunice, elas tiveram o prazer de colocar no coração de Timóteo. Tiveram o prazer de colocar no coração de Timóteo. E valeu a pena. Em 2021, nós estamos lendo pelas Escrituras, quando está dizendo aqui para nós que ele tinha uma fé não fingida, que tinha recebido da sua avó e da sua mãe. Ah, irmãos, quão bom seria se nós, de fato, fôssemos encorajados pelo Senhor a amar o Senhor e colocar nossa vida à disposição. Timóteo foi um homem que foi extremamente usado pelo Senhor nas igrejas. O apóstolo Paulo tinha prazer de deixá-lo, que aquele homem pudesse cooperar pela sua confiança, pela disposição que ele tinha. E ainda recebendo as instruções do apóstolo, dizendo, faz a obra de um evangelista aí. Timóteo. Se tem 26 anos que o Senhor me levou para Manaus com 17 anos, depois de 3 anos, aquilo já estava perturbando meu coração de uma forma terrível, porque desde a primeira reunião que eu tive em Manaus, o Senhor começou a falar no meu coração. Ganhava muito bem, mas Deus falando no meu coração. Com 2 anos, o Sr. João, com a Claudete e as filhas, voltaram para a Inglaterra. E aquilo começou mais forte no meu coração. E eu escrevi para o irmão Samuel, conheci Samuel uma vez só. Aquilo estava perturbando muito a minha vida, eu não sabia o que fazer, se eu pedia para sair da empresa ou não, porque a necessidade era muito grande devido a vários pontos de pregação que havia sido aberto. Então Samuel escreveu Timóteo para mim. Eu com 20 anos. Ele falou, olha, Janaí, considera a vida de Timóteo. E sabe, aquilo foi como que um bálsamo. Um homem espiritual que hoje também já está na glória, que foi extremamente usado pelo Senhor no norte do Brasil, pela sua disposição de atravessar o Atlântico por causa do amor do Senhor. Deus usou para falar de Timóteo. Deus usou para falar de Timóteo. E sabe, o tempo foi passando. Lucas, no capítulo 8, relata de mulheres que serviam o Senhor com suas fazendas, com seus bens. Se via o Senhor e os discípulos. E eu nunca posso esquecer de uma mulher que podia ser usada na obra de Deus, que os irmãos aqui em Brasília conheceu, que também o ano passado foi para a glória. Dona Catarina. Mulher de uma personalidade forte, firme, fiel. Eu orando tão intensamente, só sabendo disso, a minha noiva, que era a Carla, e eu, só nós dois que sabia disso na ocasião. Comentei alguma coisa também com o Divonei, na época que morava lá no mesmo lugar. Um dia a dona Catarina diz, olha, eu preciso falar com você, eu queria que você viesse aqui na minha casa. Uma mulher. Para nós ter a noção de que o Senhor, ele levanta homens e mulheres. Ela falou para mim assim, o Senhor não tem falado nada no seu coração? Eu assustei, não sabia o que ela estava pensando. Ela falou, irmão, já tem esse tanto de ponto de pregação, a gente vê que não está tendo tempo. Deus não tem falado nada contigo, não? Ela falava assim, direta, né? Ela é uma mulher que, quando ela via alguma coisa na reunião, ela, com todo o seu amor, se chegasse uma revista, como está ali, do caminho, com alguma coisa que ela via que aquilo podia servir para algum irmão, ela ia lá, tirava uma cópia, né? Xerox naquele tempo era mais difícil, ela ia no lugar que tirava a cópia E chegava na hora da reunião, ela falava: olha, depois você lê isso aqui e depois você me fala o que você aprendeu. Como Deus usou aquela mulher em Manaus? Como Deus usou aquela mulher em Manaus? Depois dos seus 70 anos, quase os seus 80, nessa época ela estava com 70 e pouco, nos lugares de pregação do Evangelho, onde ela lama, ela não perdia uma reunião. 3 horas da tarde ela pegava o ônibus da sua casa, ia para um terminal. Do terminal ela ia para esse lugar chamado favela, que hoje é comunidade, né? Sem nenhuma infraestrutura, todas as reuniões ela estava lá. A Iuzete também acompanhava. Dona Catarina, disposta, fiel. E ela está dizendo: você não sente nada, o Senhor não falou nada contigo? Eu falei: irmã Catarina, eu estou surpreso que a senhora está falando isso, porque desde que eu cheguei aqui, Deus está falando no meu coração. E agora, de algum tempo para cá, com mais intensidade, mas eu não sei o que fazer. Ela falou: vamos orar. Só isso que ela falou: vamos orar. Com aproximadamente um mês e pouco, eu estava lá na minha sala, a diretoria liga e fala assim: olha, você vai ser transferida para uma outra área. Entrou a velocidade da internet, a gente fazia uma transmissão de dados para a Itália fora, de questão de garantia de carro, agora ia mudar tudo, ia ser transferido para uma outra área, também do pós-vendas, mas assim por diante. Ou você pode ser demitido com todos os seus direitos e a porta da empresa está aberta. Falei: pode bater. Pode bater o aviso. Eu estou saindo. Porque estou vendo nitidamente um chamado, a resposta que o Senhor tá fazendo. Estou falando isso, irmãos, para a glória de Deus, para incentivar outros irmãos. Não que tenha que sair para a obra missionária, mas para, de fato, atender o que Deus está falando conosco esses dias. Desafios foram grandes, enormes. Os irmãos não têm noção, a gente podia falar tanta coisa aqui, né? Mas dessa forma, Deus usando uma mulher. Deus usando a mulher que está na glória hoje. Deus, Ele deseja, prezados, nos usar. Deus, Ele deseja, de fato, através das nossas vidas, ser canal de bênção. Na obra do Senhor aqui no Gama. Sabe por quê? Muitas vezes nós criticamos alguns grupos que têm uma disposição enorme. Nesse tempo de pandemia, onde as cidades estavam em lockdown, às vezes a gente via alguém criticar alguém que ia, algum grupo que ia para a frente do hospital cantar. Ah, às vezes ia tanta crítica por causa disso. E nós, o que estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Será que nós temos, pelo menos, a curiosidade de pegar um pouco de literatura e ir em algum lugar que está ali, onde você pode levar a mensagem do Evangelho? Nada, às vezes, fazemos, e às vezes ainda criticamos tanto. Claro que, muitas vezes, fazem de uma forma errada, mas se nós sabemos de uma forma que agrada o coração de Deus e nós não fazemos nada, nós estamos pecando, estando sendo omissos com o chamado de Deus? Às vezes, quantos jovens estão desmotivados e, às vezes, outros jovens não têm o interesse nem de passar um WhatsApp, né? Ou de fazer uma conversa pessoal. Ah, não está podendo, nós temos que manter o distanciamento, então não posso ir lá na casa do fulano. Mas, às vezes, isso é desculpa. Porque se marcar em algum lugar para comer alguma coisa, vai. Né? Falta disposição nossa. Falta disposição nossa. Agora, voltando um pouquinho para o pensamento da família, nós como cristãos, como pais, que as igrejas, elas são formadas de famílias. Nós como famílias, nós podemos ajudar tanto no reino de Deus com a nossa própria família, ensinando os nossos filhos. Porque alguns dias os nossos filhos estão conosco, depois de alguns dias nossos filhos vão Vão embora. Precisam ir por motivo de trabalho, motivo de estudos, vão. E quando eles estão sozinhos, o que é que eles têm no coração? Qual é o temor que eles têm de Deus? E assim por diante. Que Deus nos ajude, irmãos. Que esses exemplos que nós temos visto, então, de Arquipo, de Lucas, de Silas, da escrava de Naamã, de André, de Timóteo, possa falar conosco. E nós poder chamar isso para nós, onde eu estou, o que, que eu estou fazendo para Deus. Eu estou sendo usado em quê? Para quê? E que Deus fale ao nosso coração. E que através da disposição de cada um de nós, como um crente, como um jovem, como uma jovem, como um adulto mais velho, assim por diante, todos nós juntos, nesse alvo, de poder, amando o Senhor, sendo Ele nosso alvo, podendo isso ser reflexo de uma forma horizontal, aqui entre as pessoas, para poder transmitir as grandezas do seu amor. Amém.